Saúde Feminina, por Alexandre Faisal. Rádio USP, conversando com o Dr. Alexandre Faisal, médico, ginecologista, pesquisador do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Faisal, o Ministério da Saúde anunciou na segunda-feira, dia 12, a inclusão de novas 10 modalidades de práticas complementares na rede básica no SUS. Dá para contar um pouco dessa história que foi cercada de muita polêmica e críticas?
Dá sim. Em 2006, foi criada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e naquela época eram oferecidos 5 procedimentos. Em 2017, Miriam, foram incorporadas 14 atividades, aí chegamos a 19. E agora, recentemente, como você mencionou, foram incluídos mais 10 procedimentos. A lista inclui apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia de florais, geoterapia. Então, essas são as últimas práticas que foram incluídas dentro desse grupo de práticas integrativas e complementares. Desse modo, a gente acabou se tornando o país líder no mundo em oferta desse tipo de intervenção na atenção básica. Para você ter uma noção da dimensão do que isso representa, as terapias complementares estão em mais de 9 mil estabelecimentos e mais de 3 mil municípios na atenção básica. Então, é muita gente atualmente que tem usado e, para não dizer, abusado desse tipo de intervenção. A prática líder dentre as usadas pelos clientes da atenção básica continua sendo a acupuntura, seguido pelo Tai Chi Chuan, mas existem outras que também são bastante usadas. E a crítica, como você destacou na pergunta, tem a ver com a carência de estudos científicos de qualidade publicados em revista de impacto que comprove a eficácia dessas práticas, né? Então, quando existem evidências, são poucas, elas não são de muita qualidade, elas têm problemas metodológicos e não é uniforme, há uma variação entre as práticas, algumas práticas parecem ter um pouco mais de fundamento, a grande maioria tem pouco fundamento e pouca documentação científica, o que gera uma grande preocupação. E, finalmente, a gente está falando de práticas no SUS que implicam em alocação de recursos, né? Recursos que habitualmente já são escassos, né? Então, isso significa que nós vamos ter que pagar profissionais, treinar profissionais, disponibilizar práticas que não estão fundamentadas cientificamente. Essa é que é a principal objeção em relação a essas práticas.
Mas o que a gente nota no dia a dia, doutor Faisal, é que muitas pessoas se sentem bem com essas práticas, né? E acabam usando por diferentes motivos. Eu queria perguntar para o senhor, como que o senhor avalia o futuro dessas modalidades de tratamento?
Isso é verdade. Muitas pessoas em diferentes países, não só no Brasil, referem que gostam e são adeptas, talvez até por um pouco de descrença em relação à medicina convencional, eventualmente por também questões culturais, espirituais, filosóficas. Essa é uma decisão bastante complexa que envolve vários aspectos. Para dar uma estimativa, nos Estados Unidos, 40% da população adulta usou ou usa uma prática complementar e até crianças também são tratadas com esse tipo de intervenção, né? Mas uma coisa é se sentir bem, a outra coisa é poder usar essas práticas para serem terapêuticos ou preventivos. É preciso diferenciar isso de um modo bastante categórico. Então, as pessoas usam para problemas musculoesqueléticos, para insônia, ansiedade, resfriado, mas a questão é que quando se trata de uma patologia mais grave, mais séria, às vezes até na área de oncologia, é preciso ter muito cuidado com o emprego dessa prática como uma prática principal do tratamento médico, né? Para dar um exemplo, saiu agora uma publicação americana com dados de uma base nacional de câncer referente ao período 2004 a 2013 e eles conseguiram selecionar nessa grande base de dados 281 pacientes que tinham um câncer não metastático, quer dizer, um câncer ainda com bom prognóstico, passível de tratamento clínico convencional, com possibilidade de sobrevida, e eles compararam esses pacientes com 560 pacientes com as mesmas características, com os mesmos estadios tratamentos do câncer para comparar a sobrevida. E eles observaram que esse grupo de pacientes que optou por não se tratar e optou por tratar com a medicina alternativa, ele morreu, ele teve um risco de morte que foi mais acentuado, 2 vezes mais no caso de câncer de pulmão, 5 vezes mais no caso de câncer de mama, sugerindo que há um perigo em se optar por práticas que não estão completamente estabelecidas. Essa é uma mensagem final que a gente tem que deixar para o nosso ouvinte.
Eu sou a jornalista Miriam Ramos, da Rádio USP. Eu conversei com o Dr. Alexandre Faisal, médico, ginecologista, pesquisador do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP.
Saúde Feminina, por Alexandre Faisal.